Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Começa amanhã oficialmente a campanha de Natal da Renascença. E este ano reverte a favor de uma instituição que merece bem ser conhecida e apoiada. A Associação Vale de Acor. É ali que há mais de 20 anos, graças à iniciativa de um sacerdote diocesano, o padre Pedro Quintela, a esperança não foi dada como perdida para muitos jovens, homens ou mulheres, a quem já nem a família conseguia ajudar. Toxicodependentes, alcoólicos, reclusos ou ex-reclusos. Com o padre Pedro, hoje, trabalham várias pessoas, e algumas desde há muito tempo. É o caso das minhas três convidadas desta manhã. Sofia Salima e Rita, e a Filipa Líbano Monteiro. É com elas que lhes proponho descobrir hoje o Vale de Acor e o muito que lá se faz. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. Desde já um bom domingo e bom advento. A Associação Vale de Acor, que trabalha há vários anos em Almada, na recuperação de alcoólicos e de toxicodependentes, deve o seu nome a um vale que existe mesmo em Israel, nos arredores de Jericó, e com esta particularidade, é um dos acessos possíveis para chegar à Terra Prometida. Quem sabe bem até que ponto é que a Associação Vale de Acor foi já, para muita gente, refúgio e esperança, são as três mulheres que tenho comigo hoje, aqui no programa Porta Aberta. Sofia Salima e Rita e a Filipa Líbano Monteiro, a quem saúdo às três, muito bom dia, bem-vindas.
Bom dia. Muito bom dia.
Começo por pedir-vos, até porque quem nos ouve não vos conhece bem, que nos falem um pouco de vocês, que se apresentassem onde nasceram, o que estudaram, se são casadas, se cresceram numa família numerosa ou não. Sofia?
Nasci em Lisboa. Fiz toda, até aos 6 anos de idade, os meus pais vivíamos aqui em Lisboa e depois o meu pai foi trabalhar para o Porto e para aí fui, onde vivi até aos 21 anos. Durante 18 anos vivi no Porto, estudei economia, fiz economia e depois no final, já durante os últimos anos do curso de economia, havia um projeto chamado Gás África, que era o grupo de ação social da Universidade Católica, e que faziam durante os meses de verão, acompanhávamos os missionários em Angola, ou aqui em Lisboa, ou em Portugal, no seu trabalho. E fui desafiada no último ano de curso, e no meu último ano de Gás África, pelo Padre Pedro e pela Margarida Cunha, a vir para o Vale de Acor. Não havia Vale de Acor na altura.
Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Filipa, pode dizer-nos um pouco de si, falar-nos um pouco de si.
Também nasci em Lisboa. A minha formação académica foi feita em Filosofia. Fiz o curso de Filosofia na Universidade Clássica. Nasci numa família, só tenho uma irmã, uma família não numerosa. Só tenho uma irmã, não. Tenho uma irmã. E fiz o meu percurso, eu nasci em Lisboa, mas vivi em Cascais. Fiz a iniciação também do meu percurso de fé junto à paróquia de Cascais. E assim fui crescendo. Depois, quando vim para Lisboa estudar, no meu terceiro ano da faculdade, conheci o Gás África também, não que fosse a minha faculdade, mas desafiada por um amigo, e foi aí que de facto comecei, houve ali uma reconversão, e comecei o meu caminho de fé com o Gás África. Depois fui parar ao Valacor, mais ou menos pelas mesmas razões que a Sofia, embora eu tenha ido atrás da Sofia e não atrás do Padre Pedro inicialmente. Portanto, a Sofia começou meses antes de mim. Nós, na sequência do Gás África, alguns de nós, também com a Rita, éramos para ir um ano para a África. Depois, entretanto, voltou a arrebentar a guerra e o Cardeal Nascimento, na altura, não nos deixou partir. Já tínhamos tudo comprado, alguidares e tudo, talheres, etc. Íamos por um ano, um grupo de cinco, e acabámos por ficar em terra. E nessa altura fui para o Valacor.
Rita?
Rita, eu nasci no Porto, mais a norte do país. O meu pai é do Porto, a minha mãe é alentejana, mas no princípio de vida estavam a viver no Porto. Somos quatro irmãos, eu sou a mais nova. Mas pouco depois de nascer, quase nunca vivi no Porto, vim para Lisboa e vivi sempre em Lisboa. Licenciei-me em comunicação social e fiz o percurso. Nós, é muito engraçado, temos um percurso muito, muito semelhante. Nos últimos anos de faculdade também participei no Gás África, embora não fosse a minha faculdade, também foi, até foi através do meu irmão mais velho, que um dia me desafiou para ir ouvir uma apresentação do Gás África. Fomos e eu fiz 2 anos, e depois no terceiro ano já tinha o curso acabado, estava a estagiar no InfoCID, que era um departamento de informação ao cidadão ligado ao Conselho de Ministros, mas larguei o estágio e fui desafiada, fui a terceira, a ordem está certa, fui a terceira a ser desafiada e fui um bocadinho atrás da Sofia e da Filipa. Ficámos em terra, não fomos para Angola. Fui desafiada muito pouco depois de ver uma entrevista de trabalho aqui na Rádio Renascença e a outra na TVI, que tinha acabado de nascer. E eu queria exercer comunicação social, mas queria exercer comunicação social num sítio que também me desse possibilidade de missionar e de fazer alguma coisa ligada com o que eu queria fazer em África. Por isso bati à porta aqui da Rádio Renascença, bati à porta da TVI, mas antes de que dê qualquer resposta fui desafiada para começar este projeto que estava a nascer do Valdacor.
E está lá desde o início do projeto? Há quanto tempo?
Estamos há 23 anos desde o início do projeto. Uhum. Não havia nada. O Padre Pedro começou com a Margarida da Cunha, e depois era preciso mais pessoas, chamaram a Sofia, a Filipa e eu. Houve um grupo inicial que foi Margarida, a Sofia e a Filipa, que foram para a Itália fazer a formação no Projeto Homem, no método terapêutico e educativo, e eu fiquei cá em Portugal a tratar toda a parte logística, administrativa, financeira, arranjar dinheiro, fazer convenções com o Estado, arranjar sítio, divulgar o projeto. Não sabia muito bem na altura o quê. Mas pronto, foi o nascer em Itália com a parte terapêutica, que foram formar-se a parte educativa do know-how depois para implementar cá. O Padre Pedro já tinha estado em Itália, tinha escolhido o projeto Homem como know-how, como método terapêutico e educativo, e era preciso alguém ficar cá. Eu fui a última a entrar no grupo e fui, e fui a que fiquei.
E a Sofia foi das primeiras a ser contactada para trabalhar no projeto. Sofia, como é que tudo começou? Quem é que teve, de repente, esta ideia de abrir esta instituição?
Olha, penso muito na palavra encontro, que é uma palavra que me vai marcando muito ao longo destes anos, mas de facto isto é feito de encontros, e assim começou a igreja. Há uns que encontram, as pessoas cruzam-se e depois chamam outros e vamos assim uns atrás dos outros. O Padre Pedro é padre secular, é padre diocesano em Setúbal, e durante o tempo de seminário, já mais para o fim, há uma altura em que se cruza com um rapaz na rua com problemas de toxicodependência. Portanto, é a palavra chamado da vocação, dentro da sua vocação de sacerdote, sente este apelo concreto a acompanhar pessoas com problemas de toxicodependência. E, portanto, nasce também na altura do Dom Manuel Martins, que libertou o Padre Pedro para no ano em que ia ser ordenado diácono, retardar a ordenação e ir à Itália fazer uma volta pelas comunidades terapêuticas para escolher aquela que achava que se adaptava melhor à visão que tinha do homem, da pessoa e à maneira como queríamos começar uma comunidade. E depois é isso, chamo-me, convido a vir comigo, e convidou a Margarida, E depois foram no princípio deste último ano de Gás África, estava eu com um grupo em Arroios, perfeitamente, fui à universidade, que foram à Universidade Católica falar comigo. Eu na altura nunca tinha ouvido falar em. Quer dizer, conhecia um bocadinho de ir para os púlpitos das igrejas dizerem e darem um testemunho, uma coisa que eu não tinha, nem sequer tinha muito boa impressão, de pôr os toxicodependentes assim. E passou o verão e de repente, uma dada altura, fui ver uma comunidade terapêutica também com o Padre Pedro e com um grupo. E percebi, lembro perfeitamente, a regressar de Braga, onde havia o Projeto Homem, nessa altura em Braga, de percebi, é isto, vou avançar por aqui. Na altura não havia nada, não é?
E acabou por puxar também a Filipa, que começou a trabalhar no Val d'Acor, estou correto, no ano em que casou, foi?
Comecei em 94, ou melhor, fui desafiada a ir para este projeto em 93, no ano em que estaria para ir para Angola e que não fui. E nessa altura o Padre Pedro falou com o meu marido atual, penso que seria ele que ele queria catrapescar para Val d'Acor, até por ser homem, poderia facilitar a vida. E na altura o meu marido já estava a trabalhar, já tinha começado a trabalhar, enfim, e não foi o caminho dele por aqui. Foi contactado para dizer nomes de pessoas que poderiam estar interessadas em começar este projeto. E nessa altura, penso que terá falado também no nome da Sofia, que são muito amigos desde há muito tempo, terá falado no meu nome e no da Rita. E portanto foi ali o meu contacto com, enfim, foi o meu início no Val d'Acor, foi em 93, nesta formação que fomos, depois três de nós, fomos então para a Itália fazer esta formação durante um ano letivo. Em 94 abrimos portas, nós Val d'Acor, abrimos portas em março, dia 1 de março de 94. E eu casei-me em junho de 94.
Teve de adaptar-se a estas duas realidades ao mesmo tempo.
Sim, embora tudo surgiu muito naturalmente, quer dizer, estava a trabalhar normalmente, enfim, a começar aqui um projeto, e também me casei, quer dizer, mas tudo muito dentro de uma normalidade de vida. Tempo de trabalho, tempo de casa, mas e sim, ainda hoje em dia é assim, e penso que é isso que nos é pedido, que temos aqui no Val d'Acor também uma casa, ou seja, o Val d'Acor não é um emprego no sentido em que largamos uma coisa, desligamos a pilha e seguimos para outra. O Val d'Acor é para nós, para mim, é para a nossa família também, uma casa e tem-no sido sempre, desde o seu início. Portanto, fomos crescendo também na nossa relação familiar e na nossa relação de marido e mulher, também com isto que vamos crescendo com o Val d'Acor. Portanto, vamos fazendo caminho, cada um à sua maneira, com certeza, eu ali a trabalhar o dia-a-dia, mas vamos fazendo caminho juntos nisto que se tornou também para nós uma casa de igreja.
Rita, o que é que a seduziu de início neste projeto?
O que é que me seduziu? Isso é difícil, na altura não sei muito bem, porque era uma ideia, nós não sabíamos, eu não ia imaginar naquela altura que 22 ou 23 anos depois
ainda
estaria aqui, ainda estaria com esta obra, e que isto de facto foi central na minha vida e é central na minha vida. Eu acho que muito simplesmente foi uma oportunidade. Eu talvez tenha tido algumas relações com tive com pessoas toxicodependentes que talvez me tenham marcado na altura de faculdade, alguma noção já do que é que era, do que é que era este, um bocadinho este mundo, não muito, nem pouco mais ou menos, mas com algum contacto. E atraiu-me, de facto, ser um projeto que estava a nascer, que precisava de gente que tivesse empenhada, e também as pessoas que começaram também as conhecia, E foi um dizer um sim sem muita noção. Mas...
É o melhor às vezes.
Sim,
não é?
Depois foi-se construído um caminho.
Porque há instituições como a Associação Valdecor que fazem um trabalho de maior importância na sociedade a que pertencemos. A Filipe, a Rita e a Sofia aceitaram o convite para conversar comigo hoje aqui no programa Porta Aberta. Já vamos voltar à conversa.
Borboleta pequenina que vem para nos saudar, venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira, ando no meio das flores procurando quem me queira. Borboleta pequenina, saia fora do rosal, venha ver quanta alegria que hoje é noite de Natal. Borboleta pequenina, venha para o meu cordão, venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira, ando no meio das flores procurando quem me queira. Borboleta pequenina, saia fora do rosal, venha ver quanta alegria que hoje é noite de Natal.
Há já 21 anos que a Associação Valdecor existe em Portugal e desde o início que trabalha com este objetivo, recuperar e reintegrar pessoas dependentes da droga ou do álcool, incapazes de se valerem a si próprias. Comigo esta manhã estão três convidadas ligadas a esta instituição, Sofia Salima, Filipe e Rita Líbano Monteiros. Já que estão no Valdecor há algum tempo, não é? Gostava que me falassem, porque cada uma terão também aqui funções diferentes. O que é que vos é pedido no vosso dia-a-dia, no vosso trabalho nesta instituição? O que é pedido em concreto a cada uma?
Eu tenho, desde o princípio do Valdecor, que tenho desempenhado sempre funções no âmbito terapêutico. Contacto direto com os nossos residentes. Inicialmente trabalhei nas primeiras entrevistas, tive ali dois, três anos, a acompanhar sobretudo as famílias, porque nós fazemos um trabalho paralelo. Também de acompanhamento muito próximo, portanto, ao longo de todo o processo terapêutico ou educativo, fazemos um acompanhamento familiar. Inicialmente, importámos o Projeto Homem de Itália e copiámo-lo, e em Itália as coisas na altura, também, entretanto, também foram mudando, mas portanto, a primeira parte do programa terapêutico era feita em regime ambulatório, sendo que as famílias iam entregar as pessoas à nossa casa e tinham que se manter sempre a acompanhá-las. E, portanto, tinha que se ir trabalhando com a família, também todas as regras e tudo aquilo que era preciso. Portanto, a relação tinha que ser trabalhada. Hoje em dia, de facto, as pessoas em regime de internamento imediato, portanto, as pessoas quando nos contactam e quando ingressam no Valdecor, é diretamente para a comunidade terapêutica em regime de internamento, mas os que têm família e que têm possibilidade de fazer este tipo de acompanhamento, mantém-se a trabalhar a relação, porque a relação também fica dobrada e, portanto, ambas as partes precisam de ser trabalhadas e trabalhadas também em conjunto. E, portanto, fazemos esse trabalho desde o início do Valdecor. Eu fiz o acolhimento às famílias durante 2, 3 anos. Pronto. Depois, entretanto, hoje em dia temos 4 terapeutas com formação específica em terapia familiar. E, portanto, nestes primeiros anos comecei por fazer este acompanhamento familiar e depois fui trabalhar para a comunidade terapêutica, onde me tenho mantido desde há aproximadamente 17 anos. Eu sei os anos certos porque tem a ver com os nascimentos dos meus filhos. Portanto, foi quando nasceu o meu terceiro filho, a seguir a ter vindo da licença de maternidade, e ele fez agora 17 anos.
Estão a fazer sinal, tem 6 filhos já.
Graças a Deus, sim, fui mãe tardia, agora tenho uma pequenina com 1 ano e meio. E eu já tenho 48, portanto, é de facto tardio. Eu que não vim de uma família numerosa, vivo isso com uma gratidão muito grande, uma gratidão em cada um dos filhos que temos. E também os nossos filhos vivem muito o Valdecor. Isto também para o resto da família se alastra, quer dizer, aquilo que eu faço não lhes é indiferente. Eles lembram-se de rezar pelo Valdecor, eles lembram-se das pessoas, nós vamos fazendo as nossas celebrações nos grandes momentos litúrgicos, no Natal, na Páscoa, é ali que vamos. E vamos em família e, portanto, vão conhecendo as pessoas nas festas, vão perguntando pelas pessoas que ali estão. Hoje, quando vinha para cá, vinha a pensar exatamente nisto, como o confrontar-me diariamente ali com a recuperação das pessoas tem confrontado a minha própria vida. De facto, aquilo que usualmente dizemos e vamos ouvindo todos nós, mesmo aqueles que não trabalham com toxicodependentes, pessoas que tocaram o fundo, não é? E fiquei a pensar o que é isto do fundo, que dizemos até de uma forma às vezes leviana. O fundo não é só ficar a viver num vão de uma escada, sem casa propriamente dita, fisicamente dita. Tocar o fundo é uma desumanização, de facto. É um fechamento e é aquilo que não nos é próprio. É uma infelicidade. E não é preciso ser toxicodependente para tocar o fundo. Embora eles o toquem, de facto. E porquê? Porque consomem. Porque se fecharam. Porque deixam de ter uma vida filial. Ou seja, deixam de ter uma vida de relação. Deixam de depender de um outro que nos constrói, de um outro que nos dá a liberdade, para depender de uma coisa, neste caso de uma substância, que lhes retira a liberdade. Portanto, também lhes retira a responsabilidade, portanto, tornam-se pessoas irresponsáveis, sem dúvida nenhuma, tornam-se pessoas, de facto, fechadas. Isso, penso que é a origem de dizer toca-se o fundo, desumanizam-se, deixam de ser pessoas. E, portanto, o nosso caminho ali, em conjunto, é restituir-lhes aquilo que lhes é próprio, de serem pessoas.
E esse processo obedece a um esquema de trabalho igual para todos ou cada caso é tratado de forma diferente?
Bem, penso que tem sido ali uma particularidade, aí sim, do Val de Acor, esta atenção à pessoa que nos chega. Temos ido dando respostas, de acordo com o nosso profissionalismo, às necessidades das pessoas que nos procuram. E, portanto, ao longo do tempo tem vindo a mudar, enfim, a tipologia de consumo também, o que torna diferente o tipo de pessoas que nos chegam. Tem-nos vindo a procurar muito mais pessoas dependentes de álcool, que são mais velhas, que vêm com outro tipo de destruturação e, portanto, a essas damos um tipo de resposta também diferente, estritamente terapêutico e também, depois, do ponto de vista educativo, portanto, do ponto de vista da relação. Uma outra tipologia, enfim, são os que vêm hoje em dia com aquilo que chamamos duplo diagnóstico. Portanto, para além de um problema de consumo, seja de álcool, seja de drogas, têm problemas de psiquiatria acrescidos. E, portanto, para esse tipo de grupo, também temos que dar uma resposta diferente. Nós temos dois psiquiatras a trabalhar connosco, até porque nós temos uma reinserção social própria, com uma estrutura própria, com terapeutas próprios e com a nossa metodologia e com a nossa forma de ver o homem própria. Portanto, não é só uma procura de emprego. É um continuar a crescer em ordem, é uma responsabilização cada vez maior e uma liberdade também cada vez maior. Agora, as pessoas que me chegam com este tipo de problemáticas associadas têm maior dificuldade em se fazerem à vida sozinhos. E, portanto, permanecem no Val de Acor muito mais tempo do que aquilo que nós tínhamos programado para os outros ditos tradicionais. O que significa que também, para além disso, têm maior necessidade de um tipo de trabalho protegido. Portanto, não têm todas as suas capacidades para se poderem ingressar no mundo laboral sem terem alguma proteção do sítio onde já têm relação e com quem foram construindo uma relação também terapêutica e educativa. E, portanto, vamos tentando criar respostas, até porque o trabalho também é muito educativo, e, portanto, estamos com projetos que a Rita até pode falar melhor sobre eles do que eu.
O trabalho da Rita também é no contacto com os utentes?
Não, o meu trabalho, desde o princípio, tem sido todo o trabalho de estrutura e bastidores e suporte de toda a parte financeira, de gestão e de arranjar meios para que tudo isto se faça. Todos os contactos institucionais, protocolos com o Estado, licenciamentos, toda a parte de fundraising também, da criação de fundos para desenvolver projetos, candidaturas para projetos, no fundo é toda a estrutura para que depois possa funcionar o trabalho terapêutico e educativo. Também a parte de gestão de pessoal um bocadinho. Por isso o meu trabalho fundamentalmente é que isto funcione e que haja dinheiro. Muitas vezes não é fácil. A nossa comunidade desde o princípio que se pauta por uma regra que não poderá nunca ninguém ficar sem apoio, sem ajuda por não ter condições financeiras. O Estado define uma comparticipação que está estipulada legalmente. Nós não deixamos ninguém sem internamento e sem tratamento, sem ajuda, mesmo que não possa pagar. Claro que recorremos a todas as estruturas, recorremos a apoios da Segurança Social, quando é possível, a todos os meios, mas ninguém fica de fora. E hoje em dia temos uma casa muito grande, somos quase 34 ou 35 colaboradores fixos, temos internamento médio em comunidade terapêutica, cerca de 70 pessoas, mais umas 16 a 20 na reinserção. Isto já é uma estrutura com custos pesados e com exigências grandes de gestão. É preciso estar sempre com muita atenção para a casa prosseguir com o seu trabalho.
Isso significa recorrer ao quê? A particulares, a outras
nós
instituições,
recorremos,
empresas?
Sim, como a Filipa estava a explicar, temos muita gente que nunca consegue uma autonomia de trabalho, precisam sempre de um emprego protegido, e nós percebemos que temos de criar estrutura para essas pessoas trabalharem. Estamos agora a desenvolver um projeto de uma geladaria e uma pastelaria. Temos dois rapazes a fazer um estágio em Itália, temos uns parceiros italianos, que é a Cooperativa Giotto, que nos estão a dar todo o know-how e mesmo também algum suporte financeiro e de apoio a este projeto. Eles trabalham na prisão de Pádua e têm uma estrutura, têm dentro da prisão de Pádua uma empresa a funcionar com um call center, com uma padaria, com uma geladaria já, fazem tudo dentro da prisão. É um trabalho de excelência. E então-nos agora a dar suporte também para fazermos um bocadinho aqui, nos mesmos moldes, com as pessoas que nós temos, que não vão ser autónomas, poderem elas próprias também trabalhar, é fundamental, não só para o seu sustento, mas também como pessoas é fundamental de trabalharem. E percebemos que esta é a única forma de tornar isso possível. Para todos estes projetos nós também temos que recorrer a financiamento. Estamos sempre a candidatar-nos para conseguir levar isto para a frente.
A Sofia estará ligada mais a que parte deste processo todo?
Quando o Valdoc começou em 94, eu vim para o acolhimento. Na altura tínhamos o ambulatório e eu estive durante os primeiros anos no ambulatório do Valdacor, chamávamos acolhimento. E depois, cerca do ano 2000, comecei um caminho de vida consagrado, entreguei a minha vida ao senhor aqui no Valdacor, e a partir daí tenho as responsabilidades que tenho neste momento, tenho mais ligada à capelania, semanalmente catequese na comunidade, são convidados a ir à missa ao domingo, participo na organização dos retiros, da peregrinação a pé a Fátima, que temos uma vez por ano. Acontece que a religião no Valdacor é sempre como convite, como proposta. Uma coisa que nós encontramos, e que percebe também aqui pelo que a Filipe e a Rita disseram, que para nós é um encontro feliz com o que sabemos que é o nosso Salvador. E, portanto, a religião nunca é indicada como técnica terapêutica, nunca é usada como técnica terapêutica, como obrigatoriedade, mas é um convite a vir connosco, a ir mais longe, a descobrir a relação com outra profundidade, a relação uns com os outros, que vamos a caminho, e com o outro. E, portanto, hoje em dia, mais ligada às coisas da capelania, da organização da capelania, faço a ponte entre o Valdacor e a prisão, o estabelecimento prisional de Setúbal, a prisão de homens de Setúbal, onde tenho um grupo, neste momento não é um grupo de autoajuda, os grupos de autoajuda teriam que ser espaço livre de drogas, e neste momento as circunstâncias dentro das prisões não são totalmente livres de drogas, e por isso temos um grupo onde eles fazem terços para venda, e aproveitamos esse espaço para pôr temas, para conversar. Todas as pessoas que têm situação jurídica, os presos, jurídica ou penal, para poder pôr a hipótese de vir para o Valdacor a fazer programa na comunidade terapêutica, também faço esse aponte. E depois, muito ligada à Casa da Reinserção Social, que é a terceira fase, depende depois das circunstâncias também, se vem do programa de álcool, se vem da comunidade ainda mais tradicional, as pessoas têm uma casa de reinserção social em Almada, onde começam aos poucos a enraizar-se numa vida profissional, de trabalho, cada vez a aprofundar mais as relações com a família, num ambiente menos protegido que o da comunidade terapêutica, mas também num ambiente mais real, porque a vida é isto, não é? Põem-se a caminho com tudo aquilo que foram conhecendo de si próprios. Estou convencida que, se tiver que pensar na coisa que o programa dá mais ao longo destes anos, é: eu conheço-me melhor, eu. Portanto, face às circunstâncias de dor, de insucesso, de dificuldades, coisas familiares difíceis, face também às alegrias, eu respondo de uma maneira diferente, construtora e não destrutiva, como era antes. E quando penso nestes anos todos, penso sobretudo em mim, estarmos tanto tempo a convidar outros a olharem para si próprios e a perceberem que podem mudar, que podem ir de menos para mais, não é? E eu penso que connosco, comigo, isso também foi possível e isso também é possível. É muito difícil mudar de vida. É muito difícil mesmo, se cada um pensar nos limites, nos defeitos principais que tem, ver quanto trabalho isso dá a mudar. Sobretudo, acho que se pode ver muito bem que nos ajudamos uns aos outros, cada um na medida da sua responsabilidade e da sua tarefa específica, a ir para um mais, a ser mais pessoas, mais inteiros. Portanto, com os da reinserção, a minha tarefa principal com as pessoas da reinserção é ajudar a gerir dinheiros, que é uma coisa que faz falta aqui à grande parte do povo português.
Ela põe em prática a sua formação académica, que é de economia. Eu
nunca trabalhei como economista.
É pior que o ministro da Economia e das Finanças.
Pior que o chefe da polícia.
Muito se pode fazer com boa vontade e com empenho numa instituição como o Vale da Cor, mas ali, como em qualquer lugar, é indispensável a solidariedade de todos a nível social. Por isso, este ano, é a favor da Associação Vale da Cor que reverte a campanha de Natal da Renascença. Não se vá embora para descobrir como é importante e vale a pena participar nesta campanha.
I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me.
Há pouco tempo, em África, o Papa Francisco recordava que todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus, mesmo aqueles que se perderam nos caminhos da vida. Por isso, mais ainda agora, no ano da misericórdia, não podemos desistir de ninguém. E há pessoas cuja vida e exemplo nos incentivam a isso. É o caso das minhas convidadas de hoje, aqui no programa Porta Aberta. Há já cerca de 20 anos que dão o seu melhor em nome da esperança e do amor ao próximo, na Associação Vale da Cor. Rita e Filipe Líbano Monteiro e a Sofia Salima são as minhas convidadas esta manhã. Numa instituição como esta, e eu abro esta pergunta às três, há sempre rostos, nomes que não se esquece. Querem recordar aqui alguns desses casos, mesmo que não possamos trazer estes nomes e estes rostos cá, de alguém que, ou algum episódio que tenha ficado na vossa história e queiram partilhar?
É difícil dizer assim, acho que vamos sendo marcadas claramente pelos rostos. Tenho muito isso presente na minha vida, como é impressionante a quantidade de rostos que conhecemos, os nomes que lhes conhecemos e porque os tratamos pelo nome, tal como eles nos tratam a nós pelo nome, não nos tratam por doutoras. E ainda hoje de manhã, quando vinha para cá, antes de vir para cá, telefonou-me um rapaz que fez connosco o percurso já há uns bons anos e que mantém esta ligação connosco. E hoje disse que tinha ouvido na Rádio Renascença falarem do Vale da Cor, ou ontem, os pais dele tinham ouvido falar do Vale Acor, e ele achou que não passava de hoje, já há uma série de tempo que não vai lá, que não passava de hoje para me telefonar e para pedir para lá ir e fazer o quê? Fazer uma coisa que já tem feito com regularidade, e trabalha e está na sua vida e tem bastante trabalho, para ir lá ao princípio, às pessoas que estão a começar o programa, para ir lá testemunhar, para ir lá dizer como é que foi o seu percurso. Pronto, e perguntava-me se podia ser oportuno ir lá hoje fazer isso mesmo. Fico sempre comovida, como é que, quer dizer, nós trabalhamos aqui diariamente, sim senhora, e somos chamadas a abrir o nosso coração diariamente, é isto que fazemos, às pessoas que acolhemos, aos rostos que temos ali diariamente. Este rapaz podia ter feito o seu percurso, podia ter, enfim, teve ali, e de facto mantém-se com esta ligação de querer testemunhar aquilo que fez àqueles que estão a começar. Olha, é assim uma coisa bonita que aconteceu hoje de manhã. Penso que não é o único, mas também não há assim muitos que o fazem. Portanto, é uma coisa muito bonita. E penso que é isso que nós ali vivemos diariamente, uma construção de uma comunidade verdadeira. E esta comunidade mantém de facto as relações vivas, mantém. E porque nem sempre as relações são festinhas, nem sempre, não são, quer dizer, festinhas na cabeça, de facto, há ali muita dureza, como a Sofia dizia, isto de reeducar e de mudar de vida implica, é duro, implica muito sofrimento, implica ali uma abertura que não é linear e que não é fácil, mas, portanto, acho que se mantém ali uma comunidade viva. Portanto, vem ao de cima as histórias mais bonitas ali, vem ao de cima o melhor das pessoas.
Eu diria também, na continuidade, que os primeiros rostos a serem tocados pela misericórdia são os nossos. Também já foi visto aqui. Porque, de facto, somos os primeiros a sentir ali que Deus também é misericordioso connosco e também nos toca no trabalho que nos pede para fazer e no caminho que nos pôs à frente. Os nossos, os das nossas famílias, dos nossos amigos, acho que somos os primeiros a serem tocados por essa misericórdia. E há uma gratidão enorme acho que dos que lá trabalhamos também em fazer ali caminho e em reconhecer que ali também é o local onde nós nos encontramos com a Igreja e encontramos com o bem que Deus nos dá e que Deus nos quer dar. E eu acho que todos os dias, se calhar às vezes passa-nos um bocadinho ao lado, mas todos os dias, através dos outros, nós também temos a possibilidade de reconhecer isto. E por isso somos os primeiros também a perceber que é um privilégio enorme estar ali e poder viver isto em primeira mão.
Como dizíamos há bocado, nós fizemos a formação em Pescara. E naquela altura havia muita ideia de que, acabado o programa, as pessoas tinham que fazer a sua vida por outro lado. Arranjar grupos de convívio, trabalhar longe, por assim dizer, não ficar dependentes do trabalho que tinham feito, do percurso que tinham feito. Cada vez mais, e com o andar dos anos, nós temos uma ideia muito contrária, que é esta palavra que já foi dita aqui várias vezes e que é fundamental, que é a relação. Eu não posso viver sem o outro, não posso viver sem depender do outro, sem ir a caminho com o outro que me dá segurança, que me dá força, que vai comigo. E nesse sentido, penso daqui das coisas que mais marcam os rostos, marca muito o grupo de rapazes, que sobretudo são rapazes que já acabaram o programa e que se mantêm ali muito para perto, têm os seus trabalhos, têm a sua vida, alguns com família, mas estão muito em contacto com a Casa da Reinserção. Agora este fim de semana foi do Banco Alimentar, participam no Mercado Natal, ajudam, estão connosco nas tarefas de uma maneira muito próxima, com uma amizade que se desenrola, um grupo de oração, de estar em saídas, sobretudo sim, esse grupo de sim, que se acompanham, é a coisa fundamental. Já não estamos sós, é este sentimento que já não estamos sós. Há outra coisa que me impressiona muitíssimo, e recordo agora dois rostos, não vale a pena estar a dizer nomes, é às vezes aquelas pessoas que entram mais do que uma vez, entram e saem, ou então têm situações de mais delicadas do ponto de vista de pessoal, psíquico, e que a pessoa diz, isto já não dá nada. A primeira coisa de pensar, não, de não dá nada no sentido de não... Quando é que dá a volta? Veio uma vez, recaiu, veio outra, recaiu. Há uma maneira de fazer ali no Valdacor, que a mim também me abana muito, que é não desistir de ninguém. Ninguém que queira casa, ninguém que queira estar acompanhado, fica sozinho. Ninguém que estenda a mão deixa de ter uns e outros, depois com diferentes sensibilidades, como é óbvio, há empatias, mas como um todo, ninguém que queira estar dentro a fazer caminho, fica de fora.
Isso é uma mensagem extremamente forte da Associação Valdeacor. É acolhida pela Renascença nesta campanha de Natal. Assim, em concreto e muito rapidamente, o que é que precisam mais urgentemente para que as pessoas também se sintam sensibilizadas a participar nesta campanha?
Já falei há bocado, temos o projeto da geladaria que vai começar. Nós temos o objetivo de começar a vender gelados feitos pelos nossos residentes com mais necessidades e com mais com incapacidade de trabalharem sozinhos. Queremos estar a vender gelados em junho do próximo ano, 2016. Temos uma estrutura enorme para montar e precisamos de recursos para montar essa estrutura. Por isso, todos estamos a fazer agora campanhas de fundraising, também a pedir, e a campanha e a Rádio Renascença abriu-nos a porta de uma maneira muito generosa e que nesta altura vai ser muito útil para este projeto em concreto. Também temos a Casa da Reinserção, precisa de obras grandes, precisa de acolher mais gente, e nós não temos tido capacidade financeira para o fazer. Por isso contamos também com esta campanha da Rádio Renascença e da Rádio Sim também para poder alavancar essa necessidade que já vem de há uns anos para cá e que não temos conseguido.
Como é que vai ser o Natal, ou como é que é o Natal no Valdeacor? Vocês estão lá presentes, revezam-se, como é que vivem o Natal lá?
Como dizia, com uma comunidade viva, e portanto vivemo-lo em família também, não é? Ali, com as pessoas que ali estão. Sim, nós fazemos turnos, os terapeutas fazem-no. Eu o ano passado, de facto, não tive no Natal, tinha uma filha pequenita, mas normalmente costumo fazer o dia 25. Em que acolhemos também as famílias daquelas pessoas que ainda não vão a casa em saídas próprias, e portanto acolhemos ali as famílias e fazemos ali um momento de acolhimento às famílias com um lanchinho, etc. O Padre Pedro almoça sempre e janta no dia 24 em conjunto com a Sofia, sempre na comunidade. Reunimos também as pessoas que estão na reinserção, aquelas que não têm possibilidade de ir para casa ou que não têm casa, reúnem-se também ali em conjunto, e portanto fazemos a ceia de Natal dia 24, e é-lhes proposto que quem queira, quem tem caminho de fé, que vá à Missa do Galo, e depois há uma ceia também feita no Valdeacor, e depois o almoço de 25.
Rita, Filipa e Sofia, muito obrigado por terem estado connosco neste programa. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada.
E porque hoje é domingo, convido a ouvir agora o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Batista: que devemos fazer? Ele respondia-lhes: quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tiver mantimentos, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para serem batizados e disseram: Mestre, que devemos fazer? João respondeu-lhes: não exijais nada além do que vos foi prescrito. Perguntavam-lhe também os soldados: e nós, que devemos fazer? Ele respondeu-lhes: não pratiqueis violência com ninguém, nem denuncieis injustamente, e contentai-vos com o vosso soldo. Como o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João seria o Messias, ele tomou a palavra e disse a todos: Eu batizo-vos com água, mas está a chegar quem é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Tem na mão a pá para limpar a sua eira, e recolherá o trigo no seu celeiro. A palha, porém, queimá-la-á num fogo que não se apaga. Assim, com estas e muitas outras exortações, João anunciava ao povo a boa nova.
Recordo-lhe que este ano a campanha de Natal da Renascença vai reverter a favor de Val d'Acor. Pode saber a partir de amanhã mais elementos de como participar nesta campanha. Deixo-lhe aqui uma sugestão. Rui Martins, do Secretário Nacional da Pastoral da Cultura, sugere o livro Evangelho e a Vida, conversas na rádio no dia do Senhor de D. Manuel Clemente. As meditações do Cardeal Patriarca de Lisboa são uma bela ajuda para entender e viver as passagens evangélicas proclamadas em cada domingo neste ano litúrgico, conhecido como Ano C. Este volume, o último de um conjunto de três, tem chancela da Lucerna e apresenta algumas das reflexões que D. Manuel Clemente partilhou ao longo de 12 anos aqui na Renascença, no programa Dia do Senhor. Desejo-lhe um bom domingo, um bom advento.